Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos. De volta hoje com mais um Bate-Papo Musical. Eu convido vocês a estarmos juntos nos próximos minutos para curtirmos juntos essas músicas gostosas, relembrar coisas bonitas e deixar a emoção fluir em nossas veias, nosso sentimento. E convido você também a participar pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's, com seus pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos ter hoje no quadro Um Toque de Letra, a crônica de Joana Bellarmino, Crônica das Pedras, quadro produzido pelo Deniro Alves. Vamos ter no Baú dos Reclames o spot comercial do Sabão Rinso, um spot muito bem legal, muito bem produzido, também bastante antigo. Vamos ter Um Toque Rapidinho na Língua, quadro produzido pelo professor Eduardo, o quadro Entre Aspas, com dicas de livros, sugestões literárias, produzido pela Sônia Hoffman. E é isso, vamos então agora dar início à parte musical do programa de hoje, relembrando Jorge Veiga, Baile da Piedade, composição do Raul Marques e do Jorge Veiga.
Eu fui um baile na Estação da Piedade, trouxe muitas novidades, coisas de admirar. Te aguenta aí que eu vou contar. Chegando lá, encontrei uma morena, que pequena, fazendo um sinalzinho assim pra mim. Eu disse logo, isto é pra mim de colher. Fui chegando bem pra perto da morena e fui logo perguntando: garota, como é o teu nome? Ela me disse, eu me chamo Mariana e trabalho na cidade, na rua Uruguaiana. Não falta um dia na semana, me deu a mão e saímos passeando, e ela me conversando, eu com toda a atenção. Mas de repente formou uma arapuca, jogou-me uma sinuca, qual a tua profissão? Que confusão, sem meditar eu disse sou bacharelado, formei-me advogado pra viver do meu trabalho, meto a mão no bolso pra puxar o meu cartão. Foi uma decepção, caiu um as no meu baralho, ela manchou meu velho galho, deu um sorriso e disse: és que eu procuro, vejo um homem de futuro que me sabe compreender. Tem um barraco lá no Morro do Salgueiro, tu serás meu companheiro, parceiro do meu viver. A mão e saímos passeando, e ela me conversando, eu com toda a atenção. Mas de repente formou uma arapuca, jogou-me uma sinuca, qual a tua profissão? Que confusão, sem meditar eu disse sou bacharelado, formei-me advogado pra viver do meu trabalho, meto a mão no bolso pra charlar o meu cartão. Foi uma decepção, caiu um as no meu baralho, ela manjou meu velho galho, deu um sorriso e disse: és que eu procuro, vejo um homem de futuro que me sabe compreender. Tem um barraco lá no Morro do Salgueiro, tu serás meu companheiro, parceiro do meu viver, eternamente até morrer, mas que alegria e que prazer.
Ouvimos com Jorge Veiga, do Jorge Veiga e Raul Marques, Baile da Piedade, gravação muito bonita do Jorge Veiga, mas essa música também recebeu uma gravação lindíssima do Moreira da Silva. E vamos agora à participação de ouvinte com mais um pedido musical.
Olá, Marcos Rangel. Aqui é o Altier de Goiânia, mas pode me chamar de Titi. Olha, rapaz, eu quero fazer dois pedidos. O primeiro é para você fazer o favor de tirar esse Leniro, esse quadro, isso é uma mala, isso tirar isso do programa. Depois eu quero pedir para você tocar com o João Gilberto, Bolinha de Papel. Um abraço, Marcos Rangel. Só para rimar.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta, se você duvidar.
Ouvimos com o João Gilberto, Bolinha de Papel, composição do Geraldo Pereira, atendendo então ao Altier de Goiânia. E um outro pedido, eu sei que foi uma brincadeira que você fez, com certeza, porque o quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Deniro Alves, é um quadro bastante elogiado pelos ouvintes. E você também pode, querendo, pedir um dos textos que a gente apresenta aqui no nosso quadro Um Toque de Letra, pelo papo@arquivossonoros.com. Um abraço então para você, Altier, participe sempre com a gente, e abraço a toda a galera aí de Goiânia.
Um toque rapidinho na língua. Produção, professor Eduardo Fernandes Paes.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia.
Alô?
Oi, Manuela, tudo bem?
Oi, Fernando. Sim, tá tudo bem. E contigo?
Quero saber se posso confirmar com a Emília a nossa ida à festa dela no próximo sábado.
Claro que pode, Fernando. Afinal, essa festa a fantasia veio bem de encontro ao meu desejo de pregar uma peça no meu namorado.
Não entendi muito bem, Manuela. Afinal, você é contra a festa à fantasia, ou a favor dela?
Como assim não entendeu, se eu acabei de dizer que essa festa veio de encontro ao meu desejo de fazer uma bela surpresa ao meu querido namoradinho safadinho?
Por isso mesmo, amiga. É que a frase, veio de encontro ao meu desejo, que você falou, tem o sentido de estar contra alguma coisa. Se você tivesse falado que a festa tinha vindo ao encontro de seu desejo, eu certamente não teria ficado com esta dúvida.
Ah, meu amigo, eu nem sabia que havia estas diferenças entre estas duas frases.
Existe sim, Manuela. E às vezes a troca de uma destas expressões pela outra pode causar alguma confusão no entendimento de alguma situação, como a que acabou de ocorrer comigo.
Então quer dizer que quando você quer uma coisa e ela acontece, ela vem ao encontro dos seus interesses, e não de encontro.
Isso mesmo, amiga. Vir de encontro é estar contra, em oposição a algo. Ir ao encontro de significa estar a favor de alguma coisa.
Agora você fez me relembrar daquela antológica música do Vinícius de Moraes, Samba da Bênção, na qual ele dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja muito desencontro pela vida.
Mas nesta festa de sábado eu espero que aconteçam muito mais encontros do que desencontros. Concorda comigo, minha querida?
Concordo contigo, meu amigo, e como concordo.
Então até sábado, Manuela. Tchau, tchau.
Até sábado, meu querido. Beijos.
Olá, pessoal. Sou o professor Edu. Querem também receber um toque, uma dica, sobre alguma dificuldade em língua portuguesa? Escreva então para mim. Meu e-mail é edu@nlnp.net. Um abraço.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Este foi então o professor Eduardo Paes com mais uma dica da língua portuguesa para você. E se você tiver dúvidas também, pode escrever para o e-mail do professor Eduardo Paes ou pode escrever também para o papo@arquivossonoros.com e a gente repassa a sua dúvida para o professor Eduardo Paes e ele virá aqui tirar a sua dúvida. E vamos agora ouvir com Dulce Quental, Caleidoscópio, composição do Herbert Viana. Ouvimos com a Dulce Quental, Caleidoscópio, a composição é do Herbert Viana. Na sequência do programa, vamos ouvir agora uma interpretação belíssima, da Simone para a música do Chico Buarque, Gota d'Água.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Atenção, faça não, pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água.
Toque de letra. Produção Leniro Alves.
A Crônica das Pedras, por Joana Belarmino. As pedras são como lugares em que a natureza trabalha em silêncio, lugares em que a cavalgadura das moléculas de átomos são elas mesmas testemunhas do tropel cósmico que produzem, criando os ciclos da vida. Eu sempre tive fascinação pelas pedras, assim como pelo vento, pela chuva anunciada no sertão, através do modo plural que a natureza tem de nos falar. As pedras, sobretudo, enchiam minha infância de espanto e perplexidade. No pátio da minha casa, um pátio de terra batida que minha mãe cuidava de varrer todas as manhãs, havia uma fileira de 4 ou 5 pedras encostadas à parede da cozinha. Fila indiana de rochas irmãs, algumas mais altas, outras mais baixas, todas pouco menores
do que eu no topo dos meus 4 anos. Naquela época, em algum sítio da minha consciência, já havia se incrustado a minha sensação de cegueira, algo obscuro, é certo, mas pleno dessa situação ambígua, onde por certo conviviam já pequenas angústias, pequenas alegrias. Numa manhã de sol radiante, marchava eu de fronte das pedras num passeio ritmado de criança, quando dei pela presença das pedras. Não que eu não soubesse que elas sempre ali estiveram, por as ter tocado, por ter feito delas extensões das minhas brincadeiras. Dei pela presença das pedras de um modo novo, como se as estivesse vendo. As pedras me comunicavam sua presença irradiando na minha face. Como eu não sabia o que era ver, tomei por visão aquele acontecimento. E maravilhada, marchei diante das pedras como se estivesse em transe, repetindo um mantra que inventara naquela horinha mesmo. Eu vejo, dizia aquilo com a inocência e a convicção de uma criança de 4 anos. Foi quando, para ver melhor uma pedra, calculei mal a distância entre minha face e a rocha, esbarrei brutalmente contra a mesma, interrompendo a sangue e a dor, a doce lição de ver dentro da cegueira. Não sei o que houve depois. Devo ter sido medicada. Por certo, chorei muito, e por muitos e muitos anos, larguei de mão o meu primeiro ritual de iniciação, duro ritual que me tinha posto sozinha com minha cegueira, exposta às bordoadas nas pedras. Não pude compreender de imediato a verdade que as pedras haviam me ensinado. Essa verdade não se revelou por inteiro, mas aos poucos, por insinuações, pensamentos, conjecturas. As pedras, a seu jeito, golpeando minha face com sua rude estrutura, haviam me ensinado a ver, mesmo dentro da cegueira. Levei tanto tempo para decifrar os nós daquela experiência. Caminhava, caminhava e sempre de algum modo retomava aquela afirmação infantil, agora sob a forma de pergunta. O mantra se renovara. Já não afirmava mais "eu vejo", mas antes indagava "que vê a cegueira". Longe de me desanimar, a pergunta me incitava a dizer coisas, a amontoar palavras, a enfileirar frases e mais frases ao modo da fileira de rochas, na minha tentativa de tornar clara essa visão que também habita a cegueira, reproduzindo o claro e escuro que sempre parece estar presente no ato do homem de observar o real. E um dia, para minha surpresa, numa plateia de mulheres cegas, disse deslumbrada a velha lição das pedras, agora burilada como joia nova e brilhante. Disse e repeti a frase por diversas vezes, escutando o silêncio que se fazia depois que a última sílaba era pronunciada. A minha cegueira é uma forma de visão. A minha cegueira é uma forma de visão. E contei a fábula das pedras. E contei como eu sempre vira dentro da minha cegueira. Falei como eu sempre vira com o corpo inteiro, com os pés que me indicavam as mudanças de solo. Via com as mãos, com a face, via por todos os poros do meu corpo e continuava vendo todo um espetáculo interior que se me mostrava no meu íntimo, na minha mente. Contei-lhes como estávamos todas imundas de visão e que tantas vezes tínhamos vergonha disso, quantas vezes negaciávamos nossa visão olfativa, auditiva, todos os nossos órgãos de ver espalhados por nosso corpo afora, e que me tinham sido revelados pela minha lição das pedras. E todas aquelas mulheres, das mais jovens às mais idosas, todas elas disseram como num transe: a minha cegueira é uma forma de visão.
Quem ouve, sente, acredita, nos olhos do coração. cantando lamento, trazendo dentro um vulcão. São eles, som que vai longe. Eles, sempre com a gente. Eles, brilho na escuridão, luz que não se apaga nunca. Iluminação, eles, som que vai longe.
Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel.
E eu quero lembrar você que para entrar em contato com o programa, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com. Arquivos Sonoros com dois S. Para pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. E eu aguardo o seu contato. Na sequência do programa, vamos ouvir Serenata, com Laurindo Almeida ao violão. Observem a fantástica interpretação do Laurindo Almeida ao violão dessa música. E a composição é do Laurindo Almeida. Eu peço perdão antecipadamente pela qualidade, que não está tão boa assim, mas a gravação é antiga. Mas acho que vale pela beleza da obra do Laurindo Almeida. Laurindo Almeida, ao violão, Serenata, composição do Laurindo Almeida. Agora passar a palavra ao companheiro de tanto tempo, colega de tantos anos, Valdenito, que quer fazer uma divulgação. Não, Valdenito, fala aí, meu camarada.
Alô, meu amigo Marcos Rangel, obrigado pela oportunidade. Um amigo ouvinte da RDV já ouviu falar da Escola Virtual José Álvares de Azevedo? A Escola Virtual José Álvares de Azevedo é o serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, onde, através de um programa de videoconferência, o Teantalk, utilizando salas virtuais, promovemos eventos como palestra, curso, depoimento, entrevista com pessoas do nosso segmento ou da sociedade em geral. Temos uma sala virtual voltada para aulas, né? Cursos, palestras, depoimento, entrevista. Outra sala virtual voltada para tirar dúvida, onde vai estar sempre um plantonista para tirar dúvidas de informática dos que comparecerem. E uma outra sala voltada para o tema concurso público, onde pretendemos abordar esse tema e trocar experiência, a analisar os editais dos concursos do momento, trocando material, trocando, enfim, com pessoas que estão envolvidas nesse tema, concurso público. Para você ter acesso à escola virtual José Alves de Azevedo, você manda um e-mail para escola.exaluibc@gmail.com. O Exalui IBC se escreve X-A-L-U-I-B-C. Maiores informações no site da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, www.exaluibc.org.br. Procure o link Escola Virtual. Muitos companheiros da nossa comunidade vêm se agregando a esse projeto, como por exemplo Fernando Zamboni, Leon Diniz, Kelso Viana, Marcelo Lira, Paulo Sérgio Lídio, José Carlos dos Santos, Gera Benevides. São companheiros que estão dispostos a compartilhar conhecimento com vocês. Meu grande amigo Marco Rangel, muito obrigado pelo espaço. Seu amigo Valdenito de Souza, diretor-geral da Escola Virtual José Álvaro de Azevedo. Aliás, um amigo seu desde os tempos do Beija. Lembra?
É isso, grande Valdenito. Estamos aqui, então, aberto a você e sempre quem quiser fazer divulgação, né? E acho que é importante essa divulgação, é interessante. Sempre que houver necessidade de divulgação, a gente está sempre aberto aqui para essa serviço de utilidade pública, podemos dizer assim, né? Ok, um abraço para você, Valdenito, que sempre costumo dizer, o incansável Valdenito. Vamos ouvir, então, agora, com Gonzaguinha, e a composição é Gonzaguinha Sangrando.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força canta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força. pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o sol olhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
Ouvimos com o Gonzaguinha, do Gonzaguinha, Sangrando.
Entre aspas, um espaço de sugestões literárias apresentado por Sônia Hoffmann.
Olá, ouvintes do Espaço Entre Aspas. Hoje desejo sugerir para todos vocês a leitura do livro Enquanto Escorre o Tempo, escrito por Patrícia Gebrim. Neste livro, a autora descreve com grande leveza e habilidade histórias, pensamentos e metáforas sobre a vida, assim como aborda temas vinculados a relacionamentos, bem-estar e cobranças que surgem no dia a dia, no nosso cotidiano. Patrícia Gebrim nos faz uma grande questão: a felicidade tem preço? Ela também refere que todos nós podemos dizer não. E nos pergunta sobre o sabotador que existe dentro de nós. No livro encontramos histórias que envolvem girassol, estrelas, amor, amizade, velhice, enfim. É um livro bastante diversificado e tenho certeza que trará a todos uma boa dose de alto astral. Espero que todos vocês gostem. Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Tchau.
Este foi o nosso Entre Aspas, quadro produzido pela Sônia Hoffmann. Trouxe mais uma dica literária para você. E, com certeza, uma boa dica de leitura para esta semana. Vamos ouvir agora com o Marcos Valle, composição do Marcos e do Paulo Sérgio Valle, Samba de Verão.
Só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Sempre tem esse mar no olhar, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Vem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
meu coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem.
Ouvimos com o Marcos Vale, do Marcos e do Paulo Sérgio Vale, Samba de Verão. Veja você que eu estava lendo essa semana em algum lugar uma matéria interessante sobre um casal croata que, após se separar, resolveu não ficar remoendo as coisas ruins e criaram um museu com objetos que marcaram a período de duração daquela relação. E interessante que já recebeu esse museu várias doações de muitos casais do mundo inteiro. Aliás, a base do museu é na Croácia, mas o museu meio itinerante, né? passou por vários países recebendo doações, e existem já várias salas de objetos dos mais diversos possíveis, né? Desde a caneta, o CD, né? Joias, bijuterias, gravatas, roupas, enfim, os mais diversos objetos que marcaram a vida de casais que em algum momento foram felizes, mas depois não deu mais para continuar. E é isso, né? Eu acho que quando não dá, não dá. Não vamos fazer disso uma tragédia. Mais vale eu seguir aquela máxima do Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure. E aí, enquanto durou, foi bom. Não durou, não acabou. Vamos ser felizes da mesma forma, cada um no seu canto, cada um pro seu lado, né? Mas não amargar aquela desilusão. Então vamos ouvir aí, para marcar esse evento, essa história, Devolva-me. Tem muito disso também, né? Um casal que separa e quer tudo de volta que deu pro outro. Devolva-me, com Leno e Lilian. E a composição é da Lilian e do Renato Barros.
Que as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Se tiver, devolva-me. Devolva-me. Devolva-me.
Musical. Comunicando, Marcos Rangel.
Ouvimos com Leno e Lilian, Devolva-me. A composição é da Lilian e do Renato Barros. Ivon Cury, Se Fizer Bom Tempo. A composição é do Ivon Cury.
Se fizer bom tempo, eu quero ter tempo pra ver o mundo, ser meio criança, virar vagabundo, sair por aí, cantar por aí. Se fizer bom tempo, só tempo de paz, sem tempo de guerra, só tempo de céu, sem tempo de terra, eu quero sair e olhar tudo aí. Se fizer bom tempo, só tempo de volta e nunca partida, sem tempo de morte, só tempo de vida, sem tempo de dor, só tempo de amor. Se fizer bom tempo, eu quero sair de braços abertos e ver que no mundo só tem braços certos. Eu quero existir no dia que há de vir. Se fizer bom tempo, só tempo de volta e nunca partida, sem tempo de morte, só tempo de vida, sem tempo de dor, só tempo de amor. Se fizer bom tempo, eu quero sair de braços abertos e ver que no mundo só tem braços certos. Eu quero existir no dia que há de vir.
Este foi Ivon Cury, cantou pra gente Se Fizer Bom Tempo. A composição é do próprio Ivon Cury. João Bosco, De Frente pro Crime. A composição, João Bosco e Aldir Blanc.
Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um bobo, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, portão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão.
Ouvimos com João Bosco, De Frente pro Crime. A composição do João Bosco e do Aldir Blanc. Demônios da Garoa, Iracema. letra triste até, né, essa letra de Iracema. A composição é do Adoniran Barbosa.
Mais eu te vi, Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança guardo somente suas meias em seu sapato. Iracema, eu perdi o seu recado.
Iracema, faltava 20 dias para nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro que pega escrevendo, te pincha no chão. Você foi pra assistência, chofé não te procuro para céu. Paciência, né?
E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Balaio lá, laio, 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 lai, 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 lai. Balaio lá, laio, 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 laio. Iracema, meu grande amor, foi você.
Ouvimos com Demônios da Garoa, Iracema, do Adoniran Barbosa. Agora, chegando na reta final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Maria Creuza, Canção de Ninar Meu Bem. A composição é do Baden-Powell e do Vinícius de Moraes.
Dormir no céu, na canção que de mim nasceu. Meu amado adormeceu, meu amado adormeceu. Meu amor, como no céu a lua, tu serás sempre meu e eu só tua. Dorme, amigo, que a poesia é um mistério que não tem fim. Dorme, calma, que assim um dia dormirás para sempre em mim. Dormirás para sempre em mim. Thank you.
assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, curtindo essas músicas, curtindo esse clima gostoso que a gente procura fazer para você. E espero que tenha sido tão bom para você ouvir quanto foi para eu fazer e também, claro, ouvir. Quero também convidá-los a estarmos juntos no próximo encontro para mais uns momentos de emoção, de saudade. Quero convidá-los também a participar do nosso programa pelo papo@arquivossonoros.com, com suas críticas, seus comentários, sugestões, pedidos musicais, né, para que a gente possa cada vez mais fazer um programa do seu gosto. Vamos agora então ficar com o Baú dos Reclames, com o spot publicitário do Sabão Rinso, e convido você também a continuar aqui com a gente, que ainda vem muita coisa boa para você. Até a próxima semana. Fique com Deus.
Baú dos Reclames.
Que roupa limpa, branquinha, brancura rinço minha roupa tem.
Mas que beleza, vizinha, com rinço eu vou lavar também.
Rinço conserva os tecidos e dá à sua roupa o branco mais branco.
Brancura rinço.
Adeus.
Estou indo embora.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Vai, é, vai, vai.
Rádio Dos Bons.